Define parameters of program.
I'm Captain James Kirk of United Starship Enterprise.
I speak from pure logic. Make it so, number one.
You cannot deny me, Sisko.
There's coffee in that letter.
Where no man has gone before.
Olá, muito boa noite! Estamos começando mais um Trek Brasilis ao vivo, desta vez para falar do quarto episódio da quinta e última temporada de Star Trek Discovery, Face the Strange, ou Enfrente o... como é que ficou? Enfrente o Estranho, foi o título em português. Teve um rapaz que pediu para a gente começar a colocar os títulos em português nos nossos materiais, e estamos tentando, na medida do possível, incluir. Eu até cheguei a explicar lá no YouTube, no comentário, que a gente tem o hábito de usar os títulos em inglês, porque tem uma variação em português, dependendo do streamer, dependendo da dublagem, e o título mais seguro, aquele que não vai mudar, que todo mundo vai saber qual é o inglês, mas entendo o valor de falar o título em português. Aqui também estamos falando um episódio bem, bem, bem interessante de Star Trek Discovery. Houve até uma discussão de bastidores entre alguns de nós sobre se seria o melhor da série toda, ou apenas o melhor até agora desta temporada. Essa é uma das muitas discussões que vamos travar hoje. E para bater esse papo comigo hoje, estão aqui a bordo a Mariana Gamberger. Bem-vinda, Mari. Boa noite.
Boa noite, Salvador. Boa noite, Nívia, Gustavo, pessoal do chat. É um prazer estar aqui conversando sobre mais esse episódio de Discovery.
É isso aí. O Gustavo Gobbi está aqui comigo também. Boa noite, Gus.
Boa noite, Salvador. Boa noite, todo mundo. E para mim, ó, já vou começar falando aqui o que para mim é óbvio, hein? Esse episódio é top 5 da série. Falei. Vou até jogar uma enquete aqui no YouTube para o pessoal votar se acha também. Mas para mim é top 5 da série fácil.
Boa. E também estou com a Nívia Dora. Bem-vinda, Nívia. Boa noite.
Boa noite, Salvador. Boa noite, Mari. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todo mundo que está assistindo, que vai ouvir depois.
Bom, gente, vamos começar. O Gustavo falou que vai lançar aí a enquete, é bacana, respondam aí. E aproveita que já estão interagindo aí com o sistema do YouTube, deixa o seu joinha para essa live chegar a mais gente, deixa aí o seu like. Se não está inscrito no canal, se inscreve no canal e participa aqui com a gente, que é sempre um papo bacana. Bom, vamos falar desse episódio, primeiro com impressões iniciais. Eu achei assim, gente, gostei muito do episódio. É verdade que ele tem, digamos, paralelos com um episódio especificamente de Voyager. Eu me lembro, logo depois que eu assisti, que eu comentei, ó, tem um episódio de Voyager que tem uma pegada muito parecida com esse. É o Shattered, da sétima temporada. Mas, assim, o que esse tem de mais bacana, já vou lançar logo de saída, é Michael versus Michael. É a coisa mais legal que tem esse episódio, eu acho. Quero saber de vocês como é que vocês receberam a premissa e também esse aspecto em particular, essa oportunidade da Michael enfrentar a si mesma aí numa trama de viagem do tempo não convencional, que é sempre bacana a gente ver quando tem uma fórmula diferente de viagem no tempo. Discovery já fez algumas dessas, mas essa eu acho que talvez tenha sido a mais especial. Começo com a Mari. Fala aí, Mari.
Esse episódio é realmente muito interessante e depois que eu assisti fiquei lembrando do que o Salvador já tinha comentado antes, que é essa questão de se eles não sabiam que não ia acabar nessa temporada, eles acertaram acho que do começo ao fim, porque esses quatro primeiros episódios, tudo que eles colocaram nela tem um quê assim que casa muito bem quando a gente pensa que é a última temporada. Acho que é uma grande homenagem à série. Eu acho que retoma, da mesma forma que em episódio anterior ele meio que deu um fechamento, assim, fez um breve histórico da relação da Michael com o Saru. Aqui ele está mostrando da própria Michael, dela com ela mesma, como ela era lá no início, né, a hora que ela chegou na Discovery, e quem é ela agora. E a diferença é brutal, assim. Eu acho que a Soniqua arrebenta nesse episódio. Ela é maravilhosa. A atuação, você vê, parecem duas pessoas diferentes. Você olha para uma e para outra. E não é só a feição, a maquiagem que eles fizeram, o cabelo. Não, é o jeito, a expressão facial. Então, esse episódio é muito interessante. E a parte sci-fi dele é muito interessante. E a maneira como eles resolveram contar a história que possibilitou eles revisitarem vários momentos que a gente viu ao longo das temporadas, inclusive até Calypso. A gente pode pensar que ele tem um eco ali de Calypso. Então, eu achei assim, que foi muito bem escrito o episódio, e bem dirigido e muito bem atuado, e focaram em poucos personagens. Né? Eles, a gente podia imaginar que eles fossem querer colocar um monte de coisa, mas não, eles foram bem sucintos ali. É a Michael Rayner e o Stamets. Eu acho que isso fez com que o episódio fosse ainda melhor.
Boa. E claro que a gente vai ter que discutir e aprofundar essa questão de Calypso aí, mas um pouquinho mais para frente. Por hora, quero seguir na superfície do episódio, perguntando para o Gus o que ele achou, já que falamos um pouco aí da relação Michael versus Michael. Também tem um contraponto muito legal entre Michael e Rayner aí nesse episódio, uma coisa de diferença de procedimentos e como acaba prevalecendo aí a filosofia de trabalho mais empática da Michael. Queria saber, Gus, como é que foi Michael versus Michael e Michael versus Rayner?
Ah, cara, Michael versus Michael foi um deleite, assim, né? Foi um muito mais que um easter egg, eu acho que foi um grande presente para o fã que curte a Capitã Michael e curtiu passar por todo esse processo, né? Ela que não é uma capitã convencional, ela é diferentemente da maioria dos outros capitães de Star Trek, ela não é apresentada ao público já como capitã, né? A gente vê o crescimento dela até ela virar capitã, e isso abre espaço para que a gente explore as mudanças que ela passa, os aprendizados que ela tem durante essa jornada, até ela chegar no posto. E eu acho que isso é o que dá vida ao episódio, é você realmente conseguir ver as diferentes Michaels ali, ou as diferentes discoveries, por todas as coisas que a nave passou e que ela passou, e ver que, apesar dela ter passado por, não é nem poucas e boas, né? É muitas e complicadas, no caso. Mas ela tá ali, ela conseguiu, sabe? Ela tá num outro século, numa outra situação, sendo capitã da nave, e, pô, ela conseguiu. Ela passou por tudo aquilo, ela chegou lá, e melhor de tudo, chegou lá sendo ela mesma, né? Enfrentando as dificuldades com o melhor que ela tinha. E eu acho que a relação dela com o Rayna, agora, com o que foi adicionado a esse episódio, até a gente falou aqui no TB ao vivo passado, né, tanto eu quanto a Lúcia, falando, pô, esse cara é chato, hein? Não é amigo de ninguém, não quer fazer amizade com ninguém, não quer se abrir para ninguém, pô, o cara tá parado no passado, né? Mas nada do que você colocar duas pessoas com pensamentos distintos numa situação ali de vida ou morte juntas, forçando elas a trabalhar uma com a outra, para você começar a ver pontes sendo construídas, né? Então você vê a Michael cede um pouco, ele cede um pouco, e no final essa é a grande lição de Star Trek, assim, não queria nem adiantar aqui meu carimbo do Gene, mas já vou adiantar que é essa troca entre os dois, né? Ela confiava muito nele, quer dizer, ela apostou nele, né? Não quer dizer que ela confiava muito, mas ela apostou nele, e eu acho que nesse episódio ele mostra por que é uma aposta certeira, sabe? Por que a Discovery precisa de alguém como o Rayner, e por que a Capitã Michael Burnham precisa de um primeiro oficial como o Rayner. Eu acho que os dois se adicionam muito, têm certamente visões diferentes, até mesmo antagônicas em alguns momentos, mas eles conseguem entrar em consensos, eles conseguem desenvolver as ideias deles e conseguem sair da situação que Maul e Lack colocaram aí para eles. Então eu acho que é um grande aprendizado sobre, sabe, colocar duas pessoas diferentes juntas, sabe? Às vezes você não gosta de uma pessoa, mas para você passar a gostar, nem que seja um pouquinho, é só ouvir ela um pouco, né? É só ouvir o que ela tem a dizer, o que ela defende e tal. Enfim, tentar traçar o mínimo de uma ponte com a pessoa. E é isso que a gente vê acontecendo nitidamente nesse episódio, não só entre Michael e Rayner, mas também como, por exemplo, Reyna e o próprio Rhys, né? Então eu acho que esse episódio é sobre essas duas coisas, é sobre mudanças e os aprendizados que vêm com elas, e sobre também conexões, como você criar pontes com pessoas que parecem completamente diferentes de você. Isso vale para Michael, isso vale para ele também, ele também acaba aprendendo muito com ela e com toda a situação. Então para mim o episódio é sobre essas duas coisas.
Bacana. E uma coisa que me impressionou muito, Nívia, foi assim, como se traduziu essa discrepância entre a Michael da primeira temporada e a Michael da segunda temporada por meio da fisicalidade, né? A forma como elas lutam, a forma como elas se enfrentam, transmite exatamente qual foi a jornada e a transição que a Michael passou ao longo dessas 5 temporadas. Foi uma coisa que te chamou a atenção? Você achou bacana? Como é que você viu essa coisa? E é engraçado porque é meio clichê de Star Trek essa coisa do capitão enfrentar a si mesmo, né? Na série clássica tem pelo menos umas duas vezes, nos filmes também tem, e é uma coisa, até aquela versão mais ou menos ali do Nemesis, é o Picard com o Shinzon, que é um clone do Picard, sempre tem essa brincadeira. O que você achou da exploração dessa ideia da capitão versus a capitão neste episódio em particular?
Eu gostei, porque sempre, como você disse, é uma coisa até que acaba sendo recorrente e que ajuda a gente, muitas vezes, também a entender. No caso da Michael, eu acho que ajudou a entender bem ela, porque às vezes a gente fica, principalmente os haters, às vezes gostam de ficar julgando muito, mas não para muito para pensar nessa trajetória. E aqui eu acho que fica bem interessante a gente ver como ela mudou e se você for parar para pensar, ela não mudou à toa, né? Tudo que aconteceu ali no meio, mesmo que a gente não esteja vendo tudo que aconteceu no meio, justifica essa diferença. Mas é engraçado também que eu gostei do trabalho da Sonico assim, mas logo de início, como já faz muito tempo que eu não vejo a primeira temporada, eu fiquei meio assim, gente, essa Sonico do passado, essa Michael do passado não tá um pouco exagerada, não? Eu fiquei tentando me lembrar e tal, até que eu, não, peraí, deixa eu ver aqui, e mesmo se estivesse um pouco ou não, porque eu não voltei para ver, mas eu acho que o efeito acaba sendo tão bom para deixar evidente essa diferença e para a gente entender melhor essa personagem, que mesmo que se houvesse essa discrepância, eu acho que ela funciona muito bem para o episódio em si. E então, assim, sei lá, realmente é um episódio, é um dos melhores episódios, é o melhor episódio da temporada, eu acho que entra aí numa lista de melhores episódios da série, não sei se top 5, top 10, porque eu não paro muito para fazer essas listagens, não. Eu vou mais pela história como um todo. Mas, sei lá, eu realmente gostei disso. Como a Mari falou também, eu gostei muito da parte de ser... Fica muito cara de homenagem à própria série. Acho isso bem importante, né? A gente está na última temporada. Eu não sei quando foi que eles decidiram que seria exatamente uma homenagem à própria série. Se foi alguma coisa que... Se eles mudaram alguma coisinha ali... quando souberam que ia ser a última temporada ou não, eu não sei de nada, mas eu sei que acabou funcionando muito bem. Se foi de propósito ou não, funcionou de uma maneira espetacular e rendeu um episódio, assim, um dos melhores episódios que a gente já viu até aqui.
Pois é. A luta, Salvador, eu achei que, porque a Michael do passado, ela é mais raivosa, ela vai sem pensar, ela tá jogando ali toda a força dela. E a Michael do presente, ela é muito mais centrada. E você vê que ela está lutando ali, ela fala, não, eu não quero te machucar, tudo. Você vê que ela está pensando melhor. E ao pensar melhor, ao raciocinar melhor, ela é capaz de ganhar de si mesma, né? E claro, ela tem... Ela evoluiu. Então, ela sabe como ela lutava antes e como ela luta agora. Exatamente. E até é legal que eles fazem os paralelos delas fazerem o mesmo movimento, né? Então, eu achei isso bem interessante. Mas, no final, a Michael mais centrada tem uma capacidade maior de vencer o combate pela experiência que ela teve até então, né?
E não fica naquela enrolação, às vezes, de ai, não, a gente vai perder, não vai dar tempo de fazer as coisas, não sei o quê, que às vezes fica aquela sensação de, pelo amor de Deus, seja objetivo, tem que andar esse episódio. Então, realmente, isso aí ficou bem legal, dela vencendo a si mesma aí, no momento certo, assim, sem ficar de enrolação.
É, exato. Acho que não foi uma coisa, não foi um longo debate entre as duas. Foi assim, uma coisa meio de ação mesmo. E a coreografia, como vocês mencionaram, realmente muito bem pensada. E o lance da Michael mais raivosa, que a Nívia mencionou, fala, nossa, até que não está exagerado. Eu tive a mesma sensação. Mas tive a mesma sensação. Mas assim, é interessante como eles colocaram no episódio exatamente em que época se passa. E se passa assim, tipo, ao redor do terceiro episódio, assim que ela chega na nave. E a gente se lembra dela chegando na nave, quebrando o pau com o outro prisioneiro no refeitório. Ela tava meio nessa vibe mesmo, né? Porque depois, ao longo da primeira temporada, quando a gente chega lá no episódio 7, o segundo do Mudge, que tem o time loop também do Stamets e tal, e não sei o quê, ela já tá mais assentada. A gente vê que ela já tá mais assentada na tripulação, ela já aceitou. Mas quando ela chega no Context is for Kings, né? Contexto é para os reis. Ela tá totalmente fora do eixo. Ela não quer colaborar com a tripulação, ela acha que ela tem que ser presa mesmo, ela tá revoltada, ela briga com o outro prisioneiro lá no refeitório e tava nessa vibe raivosa mesmo. E eu achei interessante de ler entrevistas da Sony com a Martin Green falando de como ela foi recapturar essa personagem de anos atrás. Ela basicamente, além de assistir alguns episódios dessa primeira temporada, ela também fez uma leitura dos roteiros dessa primeira temporada, desses primeiros roteiros, para pegar a nuance da personagem. E uma coisa que eu achei extremamente interessante, extremamente curiosa, ela mantinha um diário como a própria personagem durante a filmagem da série. Então ela escrevia como se fosse a Michael Burnham, um diário para ela mesma, e ela foi consultar o que ela escreveu lá atrás naquele momento. Quer dizer, aí você vê, poxa, é um trabalho bastante sofisticado de personagem, né? De cuidar do seu personagem, de tentar entender o seu personagem, fazer o melhor retrato dele, e eu acho que se traduz de uma forma muito bacana neste episódio aqui, que eu acho que, como vocês já colocaram, funciona como uma baita de uma homenagem para a série como um todo, pensando aí vários momentos da série e obrigando a gente, né, a fazer uma ginastiquinha de memória para lembrar, isso aqui aconteceu tal hora, isso aqui aconteceu tal hora, isso aqui aconteceu tal hora. No fim, dá uma sensação de coesão para a Discovery, que é muito interessante, porque a gente costuma ver temporada a temporada, né? Aí quando faz um pupurri, assim, como eles fizeram, dá essa sensação mais bacana de continuidade e de continuidade dos personagens. Por falar em personagens, um personagem que foi muito usado nesse episódio e que tem um gancho ótimo para ser usado foi o Stamets. O Stamets, que estava meio esquecidinho desde que começou essa quinta temporada, teve a chance de aparecer um pouco mais. Acho que ainda não é um desenvolvimento do personagem propriamente, mas é um uso muito inteligente daquela característica que ele adquiriu com o negócio do DNA do tardígrado. E acho que funciona muito bem, como já funcionou antes em dramas aí de viagem temporal e tal. O que vocês acharam do Stamets especificamente? Agora vou dar a volta pelo outro lado, vou começar pela Nívia. Nívia, o que você achou do uso do Stamets no episódio?
Ah, eu gostei. Ele tava precisando, né, aparecer um pouco mais de novo, assim. E eu acho que realmente foi um bom uso. Já que inventaram essa história do DNA do tardígrado, vamos usar isso de alguma forma, pelo amor de Deus, né? Senão fica esquecido, perdido lá. E isso ajuda, inclusive, nessa coesão também da série que você falou. Não só mostrando o que aconteceu antes, mas lembrando, né, desse detalhe tão pequenininho, né, básico, uma pessoa com DNA de tardígrado. Então, assim, eu gostei do uso dele, sim. Claro que às vezes a gente fica meio que pensando, ah, será que vai... O quanto que faz sentido ou não faz sentido, mas, assim, é ficção científica, né? A gente se permite aceitar as coisas. E se a história está funcionando, não precisa a gente ficar problematizando demais certas coisas. Então, eu gostei dele, foi legal ver aquela coisa primeiro dele inventando uma desculpa dos esporos, que senão, assim, o pessoal não sair, vai nascer cogumelo no pulmão, e depois ele se lembrando, quando eles foram para a parte do que era da primeira temporada, ele se lembrando que ele, naquela época, ele era intragável, e ele simplesmente falou, ah, eu não tô afim de ver ninguém, se é todo mundo daqui, não sei o quê. Ele também... Eu acho que ele também fez esse trabalho legal do, daquela confusão do tipo, eu sei que tá acontecendo uma outra coisa e eu sei que eu tô nesse loop temporal maluco, nesse negócio todo que tá acontecendo. Eu tenho que agir como eu tinha que, como eu tava agindo aqui, eu tenho que lembrar, mas eu não sei, não lembro de tudo e não sei o que lá. É, logo naquela primeira que a gente vê dele com a Rina, foi bem interessante. Eu gostei. E eu gosto do trabalho do que ele faz ali, que o
Anthony
Rapp faz com o Stamets. Eu gostei bastante.
Bacana. Ó, o Hugo Pereira mandou aqui um superchat. Valeu, Hugo, valeu. E ele fala assim, voltei a assistir a primeira temporada por causa desse episódio. Esse episódio colocou como é a ameaça de agora, muito perigosa, com o risco de perder. É verdade, teve isso. E é interessante porque a gente está falando do Stamets, e o Stamets, ele tem um papel diferente no episódio, porque assim, a Michael e o Rainer continuam no estado mental e mais ou menos no que eles estavam, né? Porque eles estão saltando pelo tempo. O Stamets, ele salta pelo tempo de um jeito diferente, porque ele não é um duplo, ele é ele mesmo, só que no passado. E aí ele tem que emular a personalidade dele no passado, e a gente tem várias ocasiões para ver ele emulando, e acho que gera esse humor bacana que a Nívia comentou. Queria saber do Gus, se ele achou que o humor funcionou e se a gente consegue enxergar por essas mudanças do Stamets que ele estava também, a exemplo da Michael, que teve que fazer em um ponto do tempo, só da primeira temporada para a quinta temporada, se o Stamets ao longo das temporadas, você enxergou essa nuance na atuação do Anthony Rapp ao longo do episódio?
Ah, cara, eu senti sim. Agora, o que eu achei uma sacada muito interessante para o personagem dele foi justamente mostrar que ele, diante dessa situação, ele tá sozinho ali, né? No primeiro momento ele não tá com a Michael e com o Rainer, então ele acaba tendo que ficar emulando ele mesmo em diversas situações e só esperando o tempo passar para ver qual a época que o Time Bug vai levar ele. E ele fica emulando, uma atrás do outro, uma atrás do outro. Você vê a diferença que é, né? Você tá numa situação dessa com um outro oficial da frota e você tá sozinho, né? O quanto que a Michael e o Rainer avançaram ali só pensando juntos, elaborando estratégias juntos, em vez do Stamets que estava sozinho. Então achei isso uma sacada muito boa, né? Ele meio que estava parado mesmo, ele precisava que a Michael chegasse até ele como ela mesma previu. Então achei isso uma sacada muito boa, até porque, enfim, o personagem ali estava numa situação que eu acho que precisava disso, você precisava ter esse contraponto. Gostei muito de todas as colocações dele nessas diferentes épocas, como a Nívia trouxe, e acho que eles conseguiram muito bem, o trio de personagens ali, Michael, Rainer e Stamets, conseguiram muito bem transmitir a urgência do que eles estavam precisando e conseguir convencer a própria tripulação da Discovery ali, naqueles diferentes momentos temporais, a fazer o que eles precisavam fazer. Então eu achei que foi muito bom, assim, eu acho que, claro, ainda não dá para dizer aqui que o Anthony Rapp entrega o que o Wilson Cruz entregou no episódio 3, mas definitivamente é um ótimo episódio para o personagem.
É, a sensação
que... tenta fazer um brainstorm ali com o Arino, né? Ele pergunta, não, tal, não sei o quê, mas assim, ele tem
medo. Mas é limitado, né?
Ele tem medo do que ele pode realmente falar, qual a implicação se ele falar e conversar com alguém sobre isso, né? O que vão achar dele? Não vão achar que ele tá louco e vão prendê-lo numa cama, na enfermaria e tal. Mas, assim, ele tenta alguma coisa. Isso é engraçado.
É. E é o primeiro momento em que a gente vê ele se reconhecendo, viajando no tempo, ele tá já naquele estado de confusão mental que ele tinha sido ferido na batalha contra o controle, né? E eles recriaram bem aquela cena. Você até fala, pô, os caras filmaram naquela... Isso é uma coisa que impressiona nesse episódio, como em vários segmentos eles transportam a gente de volta e recriam as cenas como elas realmente aconteceram. Em alguns pontos, usando até cenas que apareceram nos episódios anteriores ou foram filmadas naquela época, o caso do Saru desmaiado lá na ponte e tal, mas em alguns pontos recriando as cenas de forma fidedigna, como foi o caso dessa do Stamets. E eu acho que o personagem foi muito bem usado, não achou, Mari?
Eu acho que recupera uma coisa interessante que quando o Stamets fica todo animado, que ele descobriu alguma coisa e vai falar lá com o Rainer, quando o Rainer tá fazendo aquelas entrevistas lá, que todo mundo tem que falar 20 palavras sobre si mesmo e tal, e ele vem todo animado e o Rainer dá uma jogada, assim, um balde de água fria nele, e ele vai embora todo meio assim. E nesse, chega uma hora que o Stamets fala, pô, cara, eu tô tentando salvar tudo aqui, né? Sou sempre eu sozinho, porque ele tem essa sensação. Ele, como o engenheiro ali, muitas vezes as coisas têm que ser resolvidas por ele. Ele tem que descolar o negócio, porque se ele não descolar uma solução, acabou, entendeu? Então, a pressão que ele vive sempre é tão grande, mas nem sempre as pessoas conseguem enxergar isso. E aí é legal que daí o Rainer finalmente percebe isso, porque o vê em campo, realmente ele tendo que achar uma solução. Então eu achei isso uma sacada bem legal. E faz um paralelo também com as coisas que a Michael falou para o Rainer no episódio passado, né? Que ele reclama, não, você não pode ser amiga da tripulação. E aí ela fala que, né, que a conexão não é uma habilidade, é uma escolha. E aí aqui ela mostra na prática o que ela queria dizer com isso. Então eu achei isso bem legal. E aí o Stamets também com a Reno é muito legal. Ele com o Rainer também. Eu acho que eles conseguiram fazer a coisa bem, bem bacana. Assim, mesmo que tenha aquela tecnobaboseira que o Stamets acaba tendo que falar ali e tal, mas eu acho que funciona bem.
Boa. Ó, o Microcerto também mandou um superchat pra gente, valeu Microcerto, e ele fala, será que a Capitã terá direito à continuação igual a Picard, ou Kirk, ou Janeway, ou será esquecida igual aos outros comandantes? Bom, esse é um assunto que cairia melhor aí no final da temporada, mas podemos dar uma palhinha, assim, né, em deferência aí ao superchat e tal. Eu acho que com a série da Academia não é o fim de Michael Burnham. O que vocês acham?
Tomara que não, hein? Eu, por mim, já confirmava aí Star Trek Burnham. Pronto. É isso.
Eu vou ser bem honesto, eu não faria Star Trek Burnham, porque Discovery, de certa maneira, foi Star Trek Burnham, né? Já teve esse foco na protagonista, assim, de uma forma mais profunda, tentando levar a personagem numa jornada até a capitania e tal, não sei o quê. Então eu não faria um Star Trek, eu faria o contrário, agora ela faria parte de um ensemble, de repente como uma personagem recorrente na academia, aparece de vez em quando, vai lá motivar os cadetes, vai encontrar com a Tilly, que está na academia, eu acho que seria o caminho mais legal para ela. Agora, num futuro distante, daqui 30, 40 anos, na próxima era de produção de Star Trek, vai saber se não vão ressuscitar como ressuscitaram a Janeway e o Picard agora para séries dessa terceira era. Então, ali é possível. Mas eu tenho quase certeza de que o último episódio de Discovery não será a última vez que vamos ver Michael Burnham e Sonico Martin Green em Star Trek.
E eu acho que depende muito do sucesso que vai fazer, por exemplo, o telefilme da Sessão 31. Se eles descobrirem que esse formato é um formato que dá certo, eles não precisam ficar presos somente a filmes, por exemplo, da Sessão 31. E Discovery sempre fez um sucesso entre não-fãs, em pessoas que não conheciam Jornada nas Estrelas antes. Discovery trouxe muita gente para Jornada nas Estrelas. E ela fala, ela tem a maneira que, como são apresentados os episódios, os formatos, eles são diferentes das outras séries de Jornada. Então, ele tem o seu público. A gente não sabe, porque a gente não tem, né, acesso aos números quando era na Netflix. Então, qual seria o impacto, de repente? Será que tem o interesse de, daqui 2, 3 anos, fazer um filme, um telefilme de Discovery? Não sabemos. Eu acho que existe essa possibilidade. Tudo depende de como as coisas vão acontecendo. Se a Michael participa, de repente, de um episódio da próxima série, fez sucesso, pô, né, o pessoal gostou que ela tá ali, elevou a audiência, então isso mostra que tem espaço, né, então questão de ver.
É, a verdade que a gente tem que lembrar, e assim, o pessoal nos comentários fala, ah, e quando é que começa a campanha para salvar a Discovery? Aí o Neotech fala, ah, capaz da Netflix salvar a Disco e tal. A gente tem que entender que 5 temporadas no atual ambiente de produção é um fenômeno. Tipo, você vai para a Netflix, Stranger Things teve 5 temporadas e acabou. É tipo, então assim, é um grande sucesso você fazer 5 temporadas no atual ambiente de produção. E o Heitor Teixeira, que está aqui com a gente, sempre com comentários muito pertinentes, ele lembra que também depende esse futuro de Star Trek do que vai acontecer com a Paramount. Está uma discussão aí sobre a venda da companhia, dependendo de quem comprar, pode ter mais interesse na franquia ou menos interesse. Então, se a Skydance comprar, eu acho que a chance de Star Trek ter uma posição proeminente é bem maior do que se a Apollo comprar, né? Apollo mais Sony estão nessa discussão aí, tentando fazer uma proposta. A Skydance, a Skydance já era coprodutora dos filmes de Star Trek com J.J. Abrams, né? Ela não é do J.J. Abrams, a do J.J. Abrams é a Bad Robot, mas ela serviu como coprodutora nesses filmes, e então claramente ela tem um interesse em Star Trek que transcende a coisa de comprar a Paramount. Então, teria um sucesso maior, uma chance de sucesso maior. Mas claro que sempre que tem essas mudanças de executivos, podem mudar rumos, podem trocar pessoas, pode seguir outro caminho. De toda forma, acho que a gente tem que comemorar 5 temporadas de Discovery, porque realmente, neste atual momento do streaming, 5 temporadas é uma baita de uma, uma duração aí para uma série dessas de streaming premium. Voltando para o nosso episódio, já que estamos falando de futuros incertos, podemos falar da conexão com Calypso e essa pequena visão do futuro que nós tivemos neste episódio. É interessante que, assim, quando eu assisti ao episódio a primeira vez, eu falei, olha, vai ver que Calypso acontece nessa realidade alternativa aí que eles mostram 30 anos depois, deu mó zoeira, arrebentou com a federação, tal, a tecnologia foi parar em mãos erradas. Nos Breen, aliás, eles continuam insistindo nos Breen, os Breen toda semana, acho que ainda teremos Breens aí no final dessa série, que não é possível, eles vão ser os Big Bads, eu acho. Mas então, e aí, a primeira impressão foi assim, ah, vai ver que é nesse futuro alternativo. Mas eu gostei mais ainda de uma outra interpretação que eu vi por aí, e que é sugerida pelo diálogo da Zora, que Calypso foi um sonho da Zora. Calypso não aconteceu, foi um sonho dela. Porque quando a Michael chega lá, eles falam, nossa, capitão, você por aqui, será que é outro sonho? Ela fala, será que é outro sonho? Então ela já está sonhando, ela está só 30 anos no futuro, porque aí acaba com todos os problemas. Não é mais problema que a Discovery não é é a Discovery original, não é mais problema que passaram 1000 anos, nada mais é problema, só que coloca firmemente no terreno da ficção. Foi um sonho da Zora. Quero perguntar para vocês o que vocês acharam do encaixe de Calypso nesse segmento. E, claro, qual é a opinião de vocês? O que vocês acham? Qual é a melhor explicação que nós podemos tirar? E lembrando, só para quem está aqui e não se lembra de Calypso, depois da primeira temporada de Discovery, o pessoal decidiu, porque ia demorar muito para entregar a segunda temporada, produzir uma série de curtas. Um desses curta-metragens, escrito pelo Sean Cochrane, que é um dos roteiristas desse episódio, o roteirista desse episódio, e o Michael Chabon, que foi o showrunner da primeira temporada de Picard, eles escreveram esse curta chamado Calypso, que mostrava a Discovery meio que 1000 anos no futuro, resgatando ela vazia, só com a inteligência artificial a bordo, resgatando um cara que estava num módulo de fuga. E cuidando desse cara, e era um paralelo ali com a Odisseia e tudo mais, enfim, tinha todo um lance mitológico, e era uma época que a federação estava meio caidaça, e ela, a Zora, essa inteligência artificial, estava sozinha lá, e ela se apaixona pelo cara, mas no final deixa ele embora, tal, não sei o quê, tem toda aquela história baseada na mitologia grega. Então, assim, e aí ficou no ar isso. Porque aí foram para o futuro, a nave mudou para mudou de design e tal, e como é que se encaixava isso? Então, só para fazer esse parênteses aí com o pessoal que pode não lembrar muito bem de Calypso, e aí já vai, Gus, você quer falar, já fala aí o que você acha disso
tudo. Eu acho que é o seguinte, se é sonho ou não, a gente tem que mergulhar de forma profunda no cânone para responder essa pergunta. E aí, o que é que eu fiz? Eu fui na fonte. Se a gente tá falando de Calypso, temos que ir para o maior hit, que é A Lua Me Traiu. E a letra de A Lua Me Traiu diz o seguinte, ó, para você ver que você não tô maluco aqui, hein? Abre aspas. Parece até conto de fada, mas assim aconteceu. Éramos dois apaixonados, Julieta e Romeu. Num passe de mágica, você desapareceu. Um eclipse maldito, o encanto se perdeu. Pô, eu acho, pô, tá...
Rapaz, no episódio passado teve o Fagner. Nesse episódio, o Cali tá feio. Né? Acho que eles andaram se inspirando aí na música popular brasileira. Fala sério agora, Gustavo.
Essa é a minha contribuição cultural aqui pro TB ao vivo. É, cara, então, ou é um sonho de fato, ou eu acho que é o futuro caso a Michael, o Rainer e o Stamets não tivessem conseguido sair do time bug tão rápido. Né? Você vê que as horas falam, ó, isso aqui que vocês estão vendo é o que acontece, que vocês não conseguiram a tempo, vocês perderam a corrida para Maulak, e a consequência disso é a destruição da federação. Então, assim, ou é realmente, Calypso foi realmente um sonho dela, né? Ou realmente é essa linha paralela onde Michael, Rainer e Stamets não conseguem se juntar e, né, achar uma solução para sair desse time bug. Né? Uma dessas duas coisas, assim, pragmaticamente, eu acho que é mais a segunda opção. Mas se a letra do Calypso diz que é um sonho de conto de fadas, um sonho, eu também acredito.
E você, Mari, o que você acha? Qual é a solução que você acha que é a mais provável? Qual que você acha que é a que mais te agrada? E, acima de tudo, você acha que isso resolve o problema de Calypso? Tipo, eles podem nunca mais falar desse assunto e tá mais ou menos resolvido assim? Falta o roteirista dizer, é isso mesmo, essa foi a explicação. E o problema é que o roteirista falar não é cânone, tecnicamente. Então, continuaria a dúvida. Mas eu quero saber, não só qual é a sua opinião sobre isso, se você está satisfeita com a solução que foi dada e se basta isso, não precisa mais falar desse assunto.
Não sei se quem queria mais que Calypso se encaixasse na linha do tempo, o Prime da Discovery. Nós, fãs, ou os roteiristas, né? Porque em vários momentos a gente ficou pensando, pô, será que agora vão colocar Calypso? Né? Não sei porque, a gente sempre ficou com aquela coisa. Porque o short track foi muito bem feito, foi muito intrigante. Pô, por que a nave está perdida há 1000 anos no futuro e sozinha? O que aconteceu? Qual é a história por trás disso? Né? E o episódio não responde. Então, claro que eles sabiam que a Discovery iria para o futuro, ali, 900 anos para o futuro. Então, eles fizeram isso daí. Mas, assim, eu não acho que em nenhum momento eles falaram, não, a gente vai fazer um episódio assim, tal, que vai colocar a Calypso. Eu acho que agora calhou da história dar certo e eles colocaram ali. Eu não tinha pensado nessa coisa do sonho, acho interessante, mas eu acho que é realmente mais pragmático, como o Gustavo falou. Ali ela está ali no começo ali do abandono e Calypso ainda é um pouco mais para frente disso.
Seria então, algo assim. Mas aí ela tem que virar da A para a original, como é que faz?
Mas aí, lá atrás, eles não tinham feito isso, entendeu? Eles não sabiam que essa Discovery ia virar A. Você tem que abstrair essa parte e pensar que é a mesma nave, entendeu?
Eu sou patrulheiro do cânone, eu prefiro pensar que é um sonho. Eu quero saber a nível o que ela prefere. E aproveito para emendar uma pergunta sobre isso, que também acho pertinente. Se esse for o ponto final para Calypso, eu prefiro que seja esse o ponto final do que se eles fizessem um epílogo lá no último episódio, e o último episódio se preocupassem em explicar isso aí, que é uma coisa meio fora do circuito todo da série e tal, seria um desvio muito grande. Então eu prefiro, se for só isso, eu estou satisfeito, quero saber de você, Nívia, e qual é a sua opinião e sua preferência com relação a isso.
Eu também acho que é melhor parar aqui, porque eu acho que fica, termina bonitinho, não se esquece que isso foi feito, e esse foi um bom episódio para isso acontecer, porque está fazendo essa homenagem a várias temporadas da série, então coube, né, não fica um negócio forçado, ah não, vamos enfiar o Calypso, a Calypso aqui para fazer sentido, né, para fazer sentido, porque a gente tem que colocar, porque foi feito um short track sobre isso, que era sobre Discovery, e não pode fugir disso. Mas assim, eu prefiro que termine aí, que não se volte tanto a isso, até porque não é tão importante, assim, não é tão importante. Só passou a ser importante porque o short track ficou muito bem feito e todo mundo que assistiu gostou. Então, eu gostaria ou de ver mais um pouco, ou de que fosse referenciado, já foi. Então, para mim tá beleza, legal. Foi referenciado agora, foi referenciado quando desenvolveram a Zora como a inteligência artificial. Então, eu acho que para mim tá legal terminar Calypso aí. E assim, eu não sou patrulheira do cânone e eu não tinha exatamente pensado na questão do sonho. Eu acho que é uma solução melhor, mas eu não ficaria incomodada se não fosse exatamente um sonho, se daria algum tempo, se isso aí fosse, se continuasse essa linha do tempo e no futuro acontecesse o Calypso. Não ficaria chateada, porque eu não sou patrulheira do cânone, eu não me importo se tem um A escrito lá ou não, mas assim, para mim, qualquer uma das duas possibilidades seria boa, mas como tem isso, e eu sei que para muita gente isso é importante, eu acho que ser um sonho resolve bem e é bonito, assim, eu acho, como o Calypso foi um short track bonitinho, você terminar desse jeito, que também com uma história que seria bonitinha, de ser daquilo, na verdade, ter sido um sonho e tal, eu acho que fica legal, que fica, que cabe também, e eu acho que acaba ficando, sei lá, não coloca também tanto essa responsabilidade de querer voltar a Calypso mesmo, de novo, como a gente discutiu, achando que, como a gente tava, como eu falei antes, eu acho que fica bem terminar aqui. Então, se isso dá esse final, se ajuda a dar um final para Calypso, eu acho que é o melhor mesmo, funciona, é melhor que seja um sonho. E também, como a Zora é essa inteligência artificial que evoluiu tanto, faz sentido ela ter esse sonho, né, também. Então, para mim, funciona bem.
Eu acho, e acho assim, eu fiquei positivamente surpreendido. E eu sei que você fala, e você tem razão, quando a maioria das pessoas não está muito preocupada com o desfecho de Calypso, como encaixa, como não encaixa, mas nós neuróticos estamos, eu pelo menos neurótico estou. E fiquei muito positivamente surpreendido que um episódio se deu ao trabalho de plantar ali uma semente, toma para você esse docinho aqui. E eu fiquei muito satisfeito. Agora, a pergunta difícil de responder mesmo, quem mandou foi o Hugo Pereira no Superchat. Aonde assistia esse episódio especial? É uma tristeza, Hugo, mas eu tenho que dizer para você que neste momento, aqui no Brasil, não há acesso pelos streamers a esse episódio. Ele chegou a ser veiculado como um extra de Discovery, da primeira temporada de Discovery, na Netflix, quando o Discovery estava na Netflix. Quando pulou para o Paramount Plus, no Paramount Plus eles nunca colocaram os short tracks aqui no Brasil, então a gente não tem um acesso regular a esse episódio. Só dá para fazer na malandragem e aí é com você. Né? Você pode comprar o Blu-ray lá dos Estados Unidos, você pode fazer outras coisas aí que você vai fazer e não vai me contar, e eu também não vou querer saber, e vai ficar todo mundo feliz assim. Mas enfim, eu fiquei muito satisfeito com essa resolução. Eu só gostaria que o roteirista dissesse, não, é um sonho mesmo, tal. Só para eu fico imaginando a turma do Memory Alpha, porque eles põem lá o ano do episódio, né? Quando que ele aconteceu. Então, primeiro, quando o Discovery estava no século 23, eles botaram, bom, 1000 anos depois do século 23, tá fácil. Aí Discovery saltou para o século 32, não, peraí, então agora vai estar mais 1000 anos mais para frente do século 32 ou não? E agora estão coçando a cabeça, bom, e aí, é 30 anos depois de 3191, quando que é? Os caras devem... Então, precisa o Sean Cochrane. Vou até procurar depois, ver se ele tem Twitter, essas coisas, falar, por favor, eu preciso saber. E quem sabe ele responde.
Não respondeu já? Eu acho que o episódio responde, Salvador.
O episódio é poético, você presume, entendeu? Mas você mesmo não aceita que foi um sonho, eu acho que foi um sonho, e aí a gente já tem uma...
Mas assim, a gente precisa de mais, sabe? Tipo, pô, é uma coisa tão pequenininha, só o fã do fã que viu lá o short track... Ah, tá bom, deu explicada, já tá bom. Pula pro próximo, né? Vamos continuar a história.
Não, mas é o roteirista, não tô pedindo pra fazer outro episódio, é só o roteirista falar no Twitter. Não, é um sonho mesmo, pronto, pá. Acabou, fica fácil lá o Memorial, já põe a data certa, a gente já resolve que é um sonho mesmo, se explica quaisquer discrepâncias visuais. E pronto, e segue o baile.
Eu não gosto dessa coisa do roteirista posterior e falar, ó, foi isso sim, gente, vocês acertaram.
Ah, mas é bom, disso, mas não. É bom.
Eu não gosto. Pra mim, é legal estar aberto e a gente...
O Salvador é do time do eu sou fã, eu quero service, é isso.
Ah, o que eu acho é o seguinte, e é uma discussão interessante essa que a Nívia coloca, eu acho assim, quando a gente pensa numa obra de arte, uma obra de arte realmente não precisa de explicação, não tem que vir com legenda. A pessoa vê a obra de arte e interpreta como bem entender, né? Então, eu acho que, nesse sentido, sim. Mas nós não estamos falando só de uma obra de arte. Nós estamos falando de uma franquia de quase 60 anos que tem uma cronologia muito bem estabelecida e que a gente fica neurótico quando fala, ah, mas é outra linha do tempo? Ah, mas é a linha do tempo Prime? Mas é não sei o quê? Mas é uma responsabilidade com o todo da franquia, que você precisa explicar algumas coisas. Então, eu acho... Seria de bom tom, seria cordial falar, não. Não é cânone, porque eu não pus em tela, mas a minha explicação é que é isso. E aí, de repente, a gente pode abraçar com mais conforto. De toda forma, mesmo que fique no mistério, eu tô satisfeito. Eu acho que...
Eu não sou neurótica, então tá bom.
Primeiro. Mas eu sou. Sinto muito. E eu tenho certeza que boa parte da nossa audiência também é. Então, represento aqui esse segmento.
3-1, hein? Aqui tá 3-1. Três que estão tranquilões.
Ah, vamos ver. Faz uma enquete. Cadê a enquete? O Gustavo falou que
mas fazer o Salvador enquete, é o chefe, né?
Eu tinha feito. E 88,
o peso do voto dele é maior.
Votou, sim, o episódio é top 5 de Discovery, mas agora eu vou abrir uma nova enquete aqui no chat, que é. Qual que é a enquete? Calypso é sonho ou é linha do tempo alternativa?
Isso, pode perguntar isso. Acho bacana. Vamos deixar o nosso público dizer o que eu preciso acreditar. Bom, enquanto a gente faz essa enquete, uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é assim, a gente passa por vários momentos da história da série. Não é muito linear do ponto de vista da gente analisar a trama, quando que pulam para um lado, quando que pulam para o outro. Mas eu queria perguntar para vocês, assim, o que chamou a atenção? Porque uma das coisas desse episódio que me pegou é assim, você percebe que estão rolando saltos e você está sempre curioso para saber qual vai ser o próximo salto. Onde eles vão cair agora? Onde eles não vão cair agora? E aí eu quero saber para vocês, qual momento vocês falaram, putz, esse era o salto que eu queria. Nossa, eu queria voltar para esse momento. Ou... Nossa, me surpreendeu que eles foram para esse momento ou para aquele momento. Como é que vocês viram essas transições todas que aconteceram? Vou começar pela Nívia, que estava sorrindo. Eu acho que ela tem uma resposta.
Bom, eu não tenho exatamente uma resposta, mas eu gostei dos saltos e deles terem colocado em momentos razoavelmente identificáveis para a gente não ficar boiando e não poder, de uma certa forma, rastrear para ver se faz sentido, né? E eu acho que do jeito que foi feito também, o que eu gostei é que instiga a gente a voltar a ver a série, porque às vezes a gente está tão preocupado em seguir adiante que a gente não volta. E eu achei que o legal de ter escolhido fazer assim, de saltar e sendo uma maneira não linear e tal, eu acho que como vai apresentando vários momentinhos, a gente acaba ficando com vontade de voltar a eles. Que às vezes nem sempre a gente fica com essa vontade, porque são 900 episódios de Star Trek, como é que eu vou ver isso tudo de novo? Gente, tem gente que vê One Piece, que tem mais de 1000, né? Então, assim. Então, isso eu achei bem interessante. Mas, assim, essa questão de ter voltado ali para o tempo da primeira temporada, eu acho que foi bem instigante no sentido da gente realmente, do confronto. Eu acho que a gente sempre vai ter que voltar no confronto da Michael com ela mesma. Porque é quando a gente consegue perceber melhor esse crescimento da personagem, a evolução dela ao longo das temporadas. Então, eu acho que, apesar de não ser assim, talvez exatamente um super momento e tal, mas como eles passam mais tempo ali e tem esse confronto, a gente revê a Aerion e tal, eu acho que ficou... Acabou sendo um momento interessante, não só por passar muito tempo, mas porque eu achei que mostrou alguns elementos interessantes ali.
Pois é, e uma das coisas que aconteceu aí, especificamente nessa sequência, foi a volta de alguns personagens. Então, o Bryce volta a aparecer, ele que tinha saído da série, a Arian, que tinha morrido, e aí eu acho que é uma cena que a gente precisa discutir um pouquinho também, que é assim, será que a Michael usou os argumentos certos ali para convencer? Não, eu posso bancar que eu conheço você, que você vai morrer mesmo. E faltam 18 dias e 9 horas, uma coisa mais ou menos assim que ela falou, né? Era um pouco mais de tempo, 100 e poucos dias, sei lá. Mas ela falou que quantos dias ela tinha para viver.
390 e tantos.
É, então, pois é, meio heavy, né?
Era mais de um ano.
Você achou, Mari, você que já está aí, interjetando, você achou que foi uma escolha boa da Michael falar isso aí? Ó, a propósito, você vai morrer, desculpa aí e tal.
Ah, difícil. Eu acho que funcionou. Depois que a gente vê a coisa completa, eu vejo que funcionou. Não sei se teriam outras opções melhores de diálogo ali. Mas, assim, eu acho que... porque a Michael, naquele momento... Todas as pessoas tinham uma visão completamente diferente dela. Então, você vê que ela tenta falar para cada um deles algumas coisas que ela sabia deles para tentar puxar ali, dizendo, não, olha só, eu conheço você, você faz isso, você gosta daquilo. Mas isso não tem um apelo tão forte, porque a Michael ali não tinha credibilidade nenhuma, a Michael que eles conheciam. Então, de repente, você vê aquela Michael que você tem zero de empatia, você não queria que ela estivesse ali na sua nave, tirando a Tilly, que já tinha tido algum contato inicial ali, todo mundo não tinha. Então, olhar para aquela Michael ali, imaginar ela capitã da Discovery, era um salto de fé gigantesco. E que, por mais que ela apresentasse qualquer... coisa para eles, não iria funcionar. Então, eu acho que o da Arian funciona pelo impacto do que ela fala para Arian. E o fato de que ela fala assim, não, você faria isso, e todo mundo ao redor fala, não, você não faria isso, você se salvaria, você não deixaria a gente, tudo. E aí a Arian confirma que não, a Michael está certa, eu faria sim. E aí acho que nesse momento que a coisa se encaixa. Então, eu acho que funciona por conta disso.
Né? Bacana, também pensou assim o Valmir Sabino, ele escreveu, gostei muito de ver a Arian novamente, e a forma como ela reagiu ao que Michael contou para ela foi muito crível. Ele acha isso. Eu confesso a você que se chega alguém para mim e fala, pode confiar em mim, você vai morrer logo, logo, eu ia mandar a merda. Como, aliás, fazem, né? Acho que é o Bryce que ameaça tirar ela da ponte, tal. O que, que é isso? Você não vai falar isso? Porque realmente é uma coisa, pô, tanta coisa boa para falar, você vai falar isso? Né? Em vez de falar que o São Paulo vai ser campeão do mundo, tal, não, fala que você vai morrer. Não, eu acho que, não sei, não acho que seria o melhor caminho. Mas uma coisa também que estão lembrando no chat foi o... Quer ver, ó. Alguém aqui falou, eu perdi o comentário, de que a Michael sabia já... aqui, ó, o Joinhedo fala. A Arian não comenta depois que esqueceria dessa conversa? Naquele ponto do episódio, eles já sabem que se consertar tudo, vai rebutar tudo e nada daquilo vai ter acontecido. Então, isso eu acho que dá uma licença para a Michael dar essa pisada aí no acelerador.
Ela chuta o pau porque ela vai ver que ela precisa de qualquer forma naquele momento, porque ela já interferiu. A Michael já viu, entendeu? Então a interferência já foi feita. E seria desastroso, porque se eles pulam de novo sem conseguir destruir o bug lá, temporal, isso poderia alterar completamente a história, porque o que essa tripulação faria sabendo que a Michael apareceu? O que a própria Michael faria? Porque quando você sabe... qual é o seu futuro? Será que você vai fazer tudo o que você precisaria fazer? Porque você viu lá quem você se tornou, mas ela só se tornou aquilo porque ela nunca imaginou que ela pudesse de novo ter uma chance. Então, isso teria um impacto gigantesco na própria Michael, né? Então, Não tinha jeito.
E na própria Eren também, né? Quer dizer, como a gente viu com o Pike. A partir do momento que o Pike sabe qual é o destino dele, muda completamente o caminho dele, né? E o Edu Santiago tá tucanando o negócio aqui. Mas ela não disse que a Eren ia morrer. Disse apenas que ia se sacrificar por tudo. Ia morrer, né, Edu? Ia morrer, né? Mas, enfim...
Mas é aquela coisa da Eren, o mais importante que aconteceu com ela na série foi justamente morrer, o que ela podia contar.
Foi triste que foi isso, né? Eles deram uma turbinada nela para matar no mesmo episódio, foi isso mesmo. Mas, enfim, entre aos trancos e barrancos, eu acho que se resolveu ali a coisa toda. E, ó, o Murilo falando, não me incomodou porque a Michael tava confiando que ia dar certo, era tudo ou nada. E gosto? Interrogação, não entendi, mas enfim, o final não entendi. Junhedo fala, só não lembro como a Michael saca que o pessoal esqueceria desse encontro com a sua tripulação no passado. Ah, aí é Tecnobabble, né, Junhedo?
Eles falaram.
Então, não, gente, a hora que rebutar lá, destruir o bug, vai anular tudo, tá, não sei o quê.
Antes dela ir pra ponte, o Stamets fala isso.
Exato. Foi a caneta do roteirista, mas tudo bem, pelo menos tá lá, não é uma coisa que passou despercebida. Não, vamos plantar isso aqui, porque aí ninguém vai perguntar, ué, mas aí a Michael encontrou a Michael mesmo na primeira temporada? Não, zerou tudo aquilo ali, nada daquilo aconteceu. Então, acho que foi bem resolvido. Agora, uma pergunta ainda sobre esses flashbacks. Quem aqui ficou ansioso e esperançoso, talvez, de ver o Lorca, de ver o Pike, teve isso, fala, e foi uma quebra de expectativa para vocês? Sim ou não? Fala aí, Gus.
Olha, a expectativa existia, né? No momento em que ela começou a fazer esses saltos no tempo, e a gente começou a ir, controle, aí, pô, você fica aí, quem é capitão? Eu não sei, aí você vai, né? Vai sentindo, vai pisando, vão deixando a gente sonhar, né? No fim das contas. Mas eu, depois que acabou o episódio, e não teve Lorca, não teve Pike nem nada, eu achei bom. Eu acho que ia ter muito foco do episódio, que é justamente se desenvolver ali a Michael, o Rainer e o Stamets, sabe? Para você gastar tempo com um fanservice que não exatamente ia compensar, não ia acrescentar para a história, sabe? Acho muito mais legal a Michael esbarrando com ela mesma do que ela esbarrando com o Pike. Então, enfim, se é uma escolha em prol dos personagens centrais da série, eu acho que é super válido. Então, depois que acabou, a coisa, enfim, assentou ali, redondinho, eu falei, pô, beleza, tudo bem, não tem os dois. Mas que na hora deu vontade, deu.
Você, Mari, mesmo sentimento? Qual é a sua?
Porque acontece tudo tão rápido que não dá nem tempo, porque a hora que você vê que tá num certo tempo, você fala, pô, quem que tava aqui? Fulano e ciclano, pum, já acabou, né? E eu acho que é meio proposital. E eles só se alongam naquele em que eles têm que resolver a coisa. E aí eu acho que eles fizeram um encontro mais importante, porque é o desenvolvimento da Michael. E acho que o encontro que mais faz com que a gente veja isso é ela com ela mesma. Porque aqui falaram vários, né? Quer dizer, ela poderia ter se encontrado com o Spock. E o que, que ela teria que falar para ele para convencê-lo de que ela é ela do futuro? Seria interessante. Com o próprio pai, que embora eles tenham ficado pouco tempo, com o Lorca seria interessante, porque do tipo, ele era o cara do espelho. Se ela fala que ele é o cara do espelho, imagina como seria o impacto, assim, né? Mas assim, não dava para ter tudo, só podia ter um acontecendo isso. Então, eu acho que eles fizeram o que dava para fazer. E, realmente, se colocassem mais elementos, o episódio, eu acho que ia acabar se perdendo. Ia ficar muita coisa no episódio só.
Eu sinto isso também. Não sei se a Nívia concorda, mas, assim, imagina se tivesse essa do Lorca. E aí, de repente, a história vira. O Lorca é desmascarado nessa realidade alternativa. Mudou o caminho da história. Vai para outro lugar... E desaparece a história que realmente eles estavam contando. Então achei até que eles foram cuidadosos, Nível, de falar assim, não, agora o capitão, ele pega lá no pad, o capitão é o Lorca, mas ele tá numa missão avançada com o Saru, tal, tipo, nem tá na nave para não criar expectativa, já mata ali a ideia de que o Lorca poderia aparecer. Acho que acabou sendo a solução mais razoável nesse caso, não?
Eu também achei que foi a solução mais razoável. É claro que eu, como sou fã do Jason Isaacs, adoraria ver ele em tela, é óbvio. E eu gostava do Lorca. Então, claro que eu gostaria de ver. Mas ia ser uma coisa... Ia ficar excessivo ali, não ia ajudar muito a história. Poderia ser interessante isso, ah, ele ser desmascarado ali. Sim, mas a solução que eles encontraram, a maneira como eles apresentaram o episódio foi tão satisfatória que, assim... Às vezes é melhor ser assim, né? A gente já teve, o Lorca já teve a parte dele e tal, e se quiserem trazer ele de volta, vou ter que fazer uma outra história. Nessa história, como eles contaram, tudo funcionou muito bem. Ficar focado ali na Michael, no Rainer e nos Stamets, e depois, nessa parte que ele se alonga um pouco mais, tem essa participação da Alien, que foi legal dela ter voltado, a gente relembrar, foi uma personagem pouco... utilizada, pouco aproveitada, e quando finalmente fizeram alguma coisa com ela, mataram e tal. Então, eu acho que a estrutura do que eles fizeram, como eles contaram a história, funcionou muito bem, e você colocar o Lorca, Spock, Pike, ia ser simplesmente fanservice e não ia beneficiar tanto o episódio, no final das contas.
Concordo. Antes da gente ir para os momentos...
Tudo que eles colocaram... foi pensando no desenvolvimento de algum personagem, né? Então a única cena que tem é que aparece ali, que eu acho uma cena muito bonita, que a gente não falou nada, mas é quando a Michael encontra o Book, que eu acho Sim. que tem uma importância grande para Michael esse encontro, né? Para de alguma forma, assim, ela gosta dele, mas ela, né, algo se quebrou pelo que aconteceu, pela traição dele. E agora ela, né, tá, o que que eu faço? E de repente o vendo como era antes, deu uma baita de uma balançada. E isso pode ser que ajude na relação dela com ele daqui para frente.
De fato, foi uma coisa que a gente não comentou, mas realmente é uma cena muito curtinha, mas é que ela tem um significado importante para esse arco. Book e Michael, que certamente vai se desenvolver, a gente já viu aí trailers do próximo episódio, Book e Michael... de duplinha novamente, então é uma coisa que tende a crescer. Bom, eu ia perguntar para vocês, antes da gente fechar e fazer os momentos do episódio, se vocês acham que essa história, apesar de ter mostrado uma realidade alternativa, ela eleva as apostas nessa busca tecnológica. Até então a gente estava, não sabemos para que serve, não sabemos o que é, não sabemos qual é o perigo, só que é um grande perigo, e agora a gente já viu as consequências, se cair nas mãos erradas, acaba a federação. Vocês acham que isso eleva as apostas para o resto da temporada? E isso é bom ou ruim? Porque uma das críticas recorrentes à Discovery é isso, que as histórias sempre ficam muito grandes, é sempre o futuro do universo que está em jogo. Aí pergunto para vocês, tem equilíbrio ou não tem equilíbrio? Mari, o que você acha?
Sei, hein, Salvador, o que vai acontecer? Vamos ver.
Está pensativo.
Eu tô.
E você?
Fez um monte de elucubrações do que vai ser o próximo episódio, e aí você vê que cada um acha uma coisa.
Pois é, e é pro próximo, né? Aí estamos fazendo até uma projeção de mais longo prazo, mas eu tenho a impressão que é isso, que a história cresceu muito, o risco aumentou enormemente, tipo, não é só um torpedo Gênesis, é uma coisa que vai realmente destruir a federação, então fizeram essa escalada, mas eu não sei se precisava, sinceramente. Tudo bem, vai terminar.
Não vai ser igual o final do The Chase, né? Que, na realidade, eles descobrem que é uma informação, né? E, embora a informação seja poder, ali só a federação levou isso a sério. Os Romulanos, os Klingons e os Cardassianos falaram, não, isso é bobeira, né? Dane-se, tchau. Achei que fosse ser alguma coisa mais importante. Mas agora, em se tratando de uma tecnologia, porque agora eles não estão mais atrás de informação, eles estão atrás de todo o legado daquela raça. Porque se eles foram capazes de, naquela época, conseguir germinar o universo com raças diferentes... O que mais eles têm? Agora, eu não sei se no final das contas... Apesar que aqui eles mostraram algo como meio que destruição, mas a gente não sabe se a destruição é porque os Brin pegaram a informação E se de alguma forma a potência deles em destruir a federação é por conta de alguma tecnologia efetiva, ou se eles simplesmente entraram em guerra ali. Porque eu teria, assim, quando começou, eu teria mais uma tendência a pensar que é mais parecido com o do The Chase, na realidade. Que, no fim, não é algo que possa ser usado por qualquer um, ou não da forma como as pessoas gostariam de usar para benefício próprio. Eu acho que isso seria mais interessante. Aqui acaba meio que elevando o nível, mas a gente não sabe. Como é um futuro alternativo, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, né?
Então... o desfecho de The Chase, eu acho ele filosoficamente mais interessante, mais sofisticado, mas ao mesmo tempo ele é anticlímax. Né? Você estava aí falando de como os alienígenas reagiram à descoberta e tal, não sei o quê. Eu fiquei pensando, parece criança no Natal, vai abrir o presente e ganhou meia, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Ganhou três, pacotinho com 3,6. Foi mais ou menos o que aconteceu lá no The Chase. Então, acho que eles quiseram fazer uma coisa mais legal do que ganhar meia no final da temporada, no final da série, Gus. O que você achou disso aí?
Eu acho, particularmente, que assim, o nível já estava alto, né? Quando você traz a história dos progenitores e a vida, a criação da vida como ela é, enfim, eles acabam martelando nisso em vários momentos. Então, acho que já está lá no alto, assim, não está no, né, a vida, no, eu acho que é a vida como a gente conhece, mas eu acho que quando a gente chegar lá, a gente descobre e alguém vai lá manipular a vida e criar alguma coisa, sabe? A gente tem esse vislumbre, né, no episódio com a Zora lá no futuro, de que pode ser o fim da federação, mas também, como eu trouxe aqui, eles falam disso porque Michael, Rayner e Stamets demoraram para voltar. Não acho que na realidade que a gente está acompanhando essa história, na linha do Tempo Prime, eles demoraram tanto assim. Eles até celebram que demoraram apenas 6 horas. Então, assim, eu acho que é uma coisa meio tipo, eles colocam lá em cima, mas eu acho que é para dar um senso de urgência maior para o episódio, não para a aventura da temporada, sabe? E aí eu acho que funcionou. Né? Para o episódio, funciona.
Bacana. O Mário Burato aqui está traumatizado. É melhor que ganhar sabonete. Ele prefere meia que sabonete. Acho que ganhou um sabonete já alguma vez. E você, Nível, vai? Para fechar, o que você acha? Você acha que o aumento aí de escala foi bom, foi ruim, dá alguma pista do que a gente pode esperar aí para o final da temporada, como a Mari falou, como é que você vê isso aí?
Só uma coisa, meu primo adorava receber meia no Natal, eu me lembrei disso.
Então é culpa
dele. E se fossem diferentes, melhor ainda que ele podia fazer combinações, assim.
Ah, olha só, poxa, é uma raridade.
Mas assim, cara, eu não sei, por um lado, eu não sei se precisava fazer uma escalada, assim, pensando na temporada em si, eu não acho que precisava, porque estava interessante do jeito que estava, e eu não estava sentindo falta disso, e dar aquele medinho de Discovery, ser Discovery demais, e cometer os erros que ela sempre cometeu. Mas, por outro lado, essa questão do senso de urgência que o Gustavo acabou falando, que ele falou mais para o próprio episódio, mas mesmo que seja para a própria temporada, eu acho que a urgência em si é legal de trazer, mas sem que, mas não necessariamente, talvez, assim, tipo, eles acharem que tem que fazer aquilo com urgência, que às vezes a gente fica numa de... Ah, nesse episódio estão falando que tem que fazer um negócio e aí eles estão fazendo qualquer outra coisa menos tentar resolver, né? Eu acho que às vezes, se você trouxer o senso de urgência e souber trabalhar, pode ajudar. Se for nesse sentido, eu acho bom. Mas eu não acho que era... mas do jeito que estava sendo contado antes, eu não acho que seria necessário. Não era o que eu estava esperando. Mas, sei lá, eu acho que pode sim contribuir se for bem usado. Agora é ver se Discovery vai discoverizar ou não.
Boa definição. Bom, vamos então agora para os momentos. Acho que destrinchamos aí o episódio, vamos só quebrar naqueles momentinhos especiais que a gente separa, começando pelo carimbo do Gini, que o Gus já falou que já tem.
Você quer tocar a vinheta, por isso que eu fiquei esperando para falar.
Tá no seu áudio aí tudo, pode falar.
Bom, meu momento eu já falei, né? Meu momento caindo do Dini é a relação da Michael e do Reyna. Você tem dois personagens ali que são muito diferentes um do outro. E você literalmente coloca eles numa situação que eles têm que trabalhar juntos, senão eles não saem vivos, sabe? Me lembrou meio Zeb e Carlos em Star Wars Rebels, para quem acompanha aí a franquia vizinha. É o mesmo roteiro, você vai dar uma situação de vida ou morte, duas pessoas estão em lados opostos, ou têm opiniões muito divergentes, estão ali e ou elas só saem daquela situação se elas trabalharem juntas. Eu acho que isso é bem rondebeiano, é bem Star Trek. Você tem que abraçar a diversidade, abraçar o desconhecido, ouvir a outra e construir uma solução junto com a outra pessoa. E, em paralelo com o Stamets, que estava sozinho, a gente vê que é sempre melhor trabalhar em conjunto, ter diferentes opiniões, do que se fechar a só você, né? Então, eu acho que esse, para mim, é o carimbo do Dini desse episódio.
Boa. Mari?
Eu gosto desse carimbo do Dini. É engraçado que na conversa da Michael com o Rainer, ela fala assim, não, aqui é a minha nave, eu sou a capitã, tem que ser do meu jeito. E aí o Rainer fala, mas e se o meu jeito for melhor? E aí corta, né? Porque aí quando começa o negócio todo e tal. E aí a gente vê no final que o jeito da Michael foi o melhor. E ela mostra para ele na prática, e ele usa na prática isso daí. E aí ele também, não só ele conversando com o Reese e com a Michael do passado, né? Mas ele com o Stamets também, né? Ele fala, pô, agora nós somos aqui dois velhos cachorros trabalhando juntos, sei lá, tal, para conseguir resolver essa questão. Então eu acho isso legal. Mas aí depois, no final, quando tudo se resolve, ela fala, não, olha só, né, eu tinha que ter te explicado melhor o que eu achava, tudo, mas assim, eu sei dos perigos de você ser muito amiga de uma tripulação, porque isso às vezes pode fazer com que você seja condescendente com algumas coisas que você não poderia ser, né, e por isso que ela chamou o Rainer para ser o primeiro oficial, porque ela precisava alguém que desse o equilíbrio para ela. Então, eu acho que isso funcionou muito bem ali na relação dos dois e mostra bem essa coisa dos diferentes trabalharem juntos para o bem maior, para um objetivo único.
E você, Nívia?
Ah, eu também acho, eu concordo com isso, que esse é o carimbo do Dini, que funciona bem. E, na verdade, para mim, isso já estava meio que, assim, desenhado a partir do momento que ela escolheu ele. Assim, que seria. Que era importante ter esse cara diferente, que de fora, com um pensamento completamente diferente do dela, com um jeito totalmente diferente, para justamente ter uma soma ali e eles chegarem a alguma coisa. Chegarem a algum acordo, alguma coisa assim, né? Teria que ter esse choque e essa coisa de, não, realmente, esse reconhecimento. Você tá certa, mas você não tá tão errado, os dois jeitos têm os suas vantagens, suas desvantagens e tal. Então, para mim, esse é o carimbo do Dini mesmo, porque é algo que a gente sempre viu, né? Em jornada, esse tipo de coisa de você ter o diálogo, você ter essa tentativa de se chegar a um denominador comum.
É, acho bacana. Eu gostei muito desse episódio, vocês falando desse momento, e eu vou citar até um outro momento para não me repetir, mas eu gostei muito, que assim, me parece haver um espelhamento entre a Michael do passado e o Rainer do presente. Então, no começo do episódio, quando ela está falando com ele, ela fala, olha, a queima acabou, você precisa mudar. E ela, ao longo do mesmo episódio, ela tem a demonstração concreta de como ela precisou mudar também. Então ele precisa fazer o caminho que ela fez da primeira temporada até a quinta temporada. Ele vai ter menos tempo, é verdade, mas é um caminho que ele precisa trilhar e já começou a trilhar nesse episódio, então achei bacana essa... Discovery sempre tem essa coisa dos espelhos, né? Das coisas espelhadas, dos elementos espelhados. E aí é bem isso. O Rainer é um espelho. É, o Rainer é um espelho da Michael do passado, inclusive na amargura, no afastamento da tripulação, né, na coisa mais aguerrida, mais... ela começou a Guerra Klingon, né, praticamente. Então, assim, ela era o Rainer.
Era o Rainer.
No piloto, falando, não adianta falar com os Klingons, eles não topam falar, vai ter guerra, não vai ter jeito. Ela tinha essa atitude que é do Rainer agora. Então, assim, ela já passou por essa jornada e está tentando levar ele, achei legal. Mas o carimbo do Gene, meu, vai ser para Michael contra Michael, porque isso é uma coisa muito série clássica. É muito série clássica para a gente ignorar. Essa coisa de botar o capitão contra o capitão é muito clássico. Então, vou com essa para o carimbo do Gene. E aí vamos para o chip de emoção.
A produção aí não está botando as vinhetas ou eu que não estou vendo aqui?
Você que não está vendo, porque apareceu.
Eu estou colocando.
Pô, então tudo bem, é só bug aqui mesmo, gente, foi mal.
Bug do tempo.
Vai, quem manda?
Tá, chip de emoção, eu acho que é o encontro da Michael com o Book pra mim, assim, foi ali que eu fiquei emocionada, né, aquela coisa do... Ah, que a gente sabe, a história deles, como é que tá complicada agora, que naquela época não tava, mas, e ela sabe que o negócio vai ficar difícil depois, mas ele não sabe, e ela se confrontando esse passado recente aí e tal... E ainda assim a gente percebe que ela ainda sente, e apesar das mágoas, e ali talvez ela vislumbrando algumas possibilidades que ela... Boa. Não estaria recentemente conseguindo enxergar mais.
É, eu acompanho o relator, não, eu realmente não vejo outro momento. Eu acho assim, Discovery essa temporada não tem primado pelos chips de emoção, o que eu acho que deve agradar uma parcela da audiência que achava Discovery excessivamente melodramática. Essa temporada eles estão maneiros, mas tem essa cena, se tem alguma cena que emociona, que toca o coração, é essa aí para mim, pelo menos foi a que me tocou. Mari, você?
Ah, tudo bem. Bem. Ainda no início, a hora que ela vê que ele está entrando ali no quarto, ela fala, putz, ferrou, né? E agora? Aí ele tira a camisa... Ela fala, porra, mas é sacanagem, né, meu? A gente não tá mais junto, eu tô tentando, né, coisa aí.
Eu tenho que ir embora rápido, eu tenho que ir embora.
Em 4 minutos e meio tem que estar num lugar e tal. E é engraçado, sim, mas ao mesmo tempo você vê o desespero dela, porque ela não... Como que ela pode... tá ali com ele se ela não está mais com ele, né? Não é certo com ela, não é certo com ele, então ela fica na maior sinuca de bico ali, né? E ela não pode se denunciar.
Cara, o Mário Burato, desde que ele ganhou o sabonete, ele nunca se recuperou. Tá escrevendo aqui, chip de emoção e Discovery fazer um episódio decente. Ele acabou de assistir 1 hora e 17 minutos da pessoa discutindo um episódio de Star Trek Discovery que ele não gostou. Eu acho que foi o sabonete. Não é cânone, mas eu acho que foi o sabonete. Nunca mais se recuperou. Gus, você?
Olha, Salvador, acho que para mim o chip de emoção vai ser mais ou menos o seu caindo do Gene. Não exatamente Michael versus Michael, mas Michael e Michael. Eu acho que aquele momento ali inicial, onde as duas vêm uma a outra e começam a se questionar, e uma tenta convencer a outra, ali eu, pô, não tava preparado para aquilo. E foi muito orgânico, muito fluido, realmente o que você espera das duas versões das personagens. Então ali eu fiquei tipo, porra, sabe? A personagem chegou num nível, né, em que a série tá colocando ela e ela mesma, ela lidando com os próprios conflitos, mostrando quanto a personagem já evoluiu. Então acho que para quem é fã da Michael como personagem, esse foi o momento chip de emoção.
Boa, vamos então agora pro momento cérebro de Spock. Bom, eu já fiz a minha crítica. Eu acho que falar para ele, ó, você vai morrer, fia, é uma má escolha, eu acho. Eu, capitão, ia falar, não, eu sei, eu conheço a sua história com seu marido, que teve o trauma, e você também já colocou a sua vida em prol da tripulação tantas vezes. Mas falar, você vai morrer, vai ser, ó, dia tal, vai morrer. Acho que não, eu não iria por aí. Para mim é o cérebro do Spock. Gus, vai lá, o seu.
Eu vou votar com a relatoria, acho que não tem nenhum outro momento assim. Eu sei que o episódio ele é meio que, né, viagem no tempo nunca é fácil. Viagem no tempo você sempre tem que colocar algum elemento ali que vai te blindar contra todas as críticas de tipo, ah, isso aqui como é que ficou ali, isso aqui como é que ficou ali. Você tem que ir tapando esses buracos. Acho que o episódio tapa bem todos, mas realmente essa parte da Arya, eu só teria mudado, né, a resolução ali, o método em que a Michael do futuro ganha a confiança dela. Mas eu acho que funcionou a parte da ciência ali. Então, não é exatamente cérebro de Spock, mas é algo a ser mudado aí, sim. Eu concordo com você, Salvador.
Boa. Mari, você?
Na hora que eu estava assistindo o episódio, teve alguma coisa que me chamou a atenção. Falei, putz, isso daqui ficou meio esquisito, mas eu não lembro. Eu não anotei. A pessoa está ficando velha, entendeu? Eu não fiz a minha anotação. E aí passou, porque era alguma coisa pequena, mas agora realmente vou ficar devendo, hein?
E você, Nívia?
Eu não tenho cérebro de Spock, não, porque isso não me incomoda tanto justamente por causa da trajetória da Arya na série, que não... Para mim, o que teve de impactante mesmo nela foi a morte, então para mim a solução foi a mais crível pra gente também, assim. Então, apesar de eu achar que, ah, tá, não tem muito tato, você falar, ah, você vai morrer desse jeito daqui a não sei quanto tempo, mas eu acho que funciona pelo que a gente viu da série até ali. Então, não consigo achar que seja um cérebro de Spock. E eu não consigo me lembrar de outro. Talvez alguma coisa tenha me incomodado, mas não a ponto de eu ter anotado e para vir falar com vocês.
Boa. Vamos então agora pro Patrulha do Cânone. Alguém?
Ah, esse episódio dá pra patrulhar, né? Esse episódio dá pra patrulhar. Você volta no tempo, traz vários momentos diferentes da Discovery, né? Já acende um alerta na patrulha lá, né? Nos headquarters da patrulha, a galera já fica, ó, cuidado, viagem do tempo. Mas eu acho que Patrulha do Crânio, eu acho que é toda a discussão de Calypso, né? Como é que Calypso se conecta, acho que poderia ter ficado um pouco mais claro. Não acho que viola o cânone. Pelo contrário, eu acho que ele, dependendo da perspectiva que você analisar a cena, é mais uma resposta, né? É um encaixe do cânone. É o cânone realmente se amarrando. Mas vai ter patrulheiro que vai ver por outra perspectiva. É, mas certamente, se tem algum momento a se debater, o cânone é esse. Não vejo outro não.
Mari, você tem algum... Você não é um patrulheiro, né?
Eu não sou, eu acho que na realidade aqui eles mandaram bem, eles pegaram todas as coisas que foram acontecendo lá atrás e encaixaram aqui sem problema nenhum, com talvez essa questão do Calypso, se você se importa, se tem um A escrito na área externa, no disco da Discovery ou não, entendeu? Eu não me importo, então eu estou super tranquila com isso.
E você, Nívia?
Eu acho que o momento patrulhável é a parte do Calypso, mas como para mim também, não, eu não me importo se tem o A, se não tem o A, se os bots foram lá e apagaram o A em algum momento, então assim, para mim é só patrulhável para quem gosta de patrulhar, mas eu não vou ficar patrulhando isso.
Bom, a minha resposta depende da nossa enquete, Gus. Quanto que deu?
Estou abrindo. Mas já queria adiantar que, independente da nossa opinião, tá? A gente está aqui falando de Calypso, na mesma letra de A Lua Me Traiu, ela fala, acreditei que é para valer. Então, para ela, é cânone. Encaixa, tá? Não tem patrulha que vai mudar isso, não. Se para a Joelma é cânone, acabou. É, eu tô tentando abrir aqui a enquete, que a internet não está ajudando muito, não. Mas eu vou trazer a resposta aqui para vocês.
Tá bom, então enquanto você vai trazendo, eu vou falar o meu, vou dar minha patrulhada aqui também, dá licença. Eu, francamente, eu estou satisfeito com a resposta de que é um sonho, e para mim tudo se encaixa e está ótimo. Não preciso de mais, eu não acho que esse é uma coisa que seja patrulhável. Também acho que para um episódio que passa por tantos momentos da série, eles tiveram um cuidado extraordinário de continuidade. Tem um errinho aqui, outro errinho ali, tem uma hora que aparece o símbolo da Frota Estelar no século 32, na sala de reunião que era do século 23. Tem, é isso aí, faz parte. Não pegaram, acontece. É aquelas coisas que só o Jörg lá, que posta as coisas no Twitter, que enxerga, né? Mas, de forma geral, acho que foram bem cuidadosos. Uma patrulhazinha que eu vou fazer, que assim, é pôr uma pimentinha aí, é uma discussão constante entre os fãs, até porque a linha do tempo Prime sempre tratou de um jeito e a linha do tempo Kelvin tratou de outro jeito, que é assim... As naves são construídas no espaço ou são construídas no chão, na Terra? E a gente vê a Discovery sendo construída lá em São Francisco. É uma violação do cânone? Não é. Primeiro porque mesmo que as espaçonaves sejam construídas no espaço, elas podem ser simplesmente... Os módulos são feitos na Terra, eles são levados e ela é montada, né, integrada no espaço. Não quebraria o cânone dessa maneira. E se, por um acaso, foram construídas na Terra... Nunca foi dito também que eram construídos no espaço, sempre foi uma premissa, porque a Enterprise, você olha lá, a Enterprise não tem aerodinâmica nenhuma, não é feita para voar na atmosfera, então sempre se tratou como uma coisa que era construída no espaço. Agora, os patrulheiros vão pegar isso e vão falar, ah, olha lá, não sei o quê, papapá, papapá. Então, assim, se eu tivesse que apontar alguma coisa como digna de discussão nessas picuinhas da patrulha, seria essa aí. Temos a enquete agora, Gus?
Temos, Salvador. E olha só, a enquete eu abri aqui, né? O título é, para você, Calypso é opção A, um sonho das horas, B, linha do tempo alternativa e C, a melhor banda da história. E deu empate porque com 41%, um sonho das horas e linha do tempo alternativa foi o resultado, 41 para cada um, 16 para a melhor banda da história. Então, estamos divididos aqui.
Saíram perdendo.
A Joelma faz o voto do desempate, né? Então, é real. O editor quer para valer, então é real. Quem somos nós? Ela estava lá, pô. Ela estava lá no Calypso.
Não acredito. Para mim é um sonho. Mas tudo bem, eu acho que é bacana que fique esse mistério. Como a Nívia falou, se a gente tratar puramente como arte, olha aí, fica para a interpretação de cada um vai sair com a ideia que preferir. E
acho
é dessa.
O resultado da enquete perfeito para isso.
Exatamente.
Está bem dividido.
É isso aí, gente. Olha, com isso quero agradecer a Mária, ao Gustavo, a Nívia, a todos vocês que estiveram com a gente. Não esquece de, antes de ir embora, deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal e fica com a gente, porque semana que vem tem mais Trek Brasilis ao vivo para discutir o quinto episódio da quinta e última temporada de Discovery, Mirrors, Espelhos.
É o espelho.
Você já imagina, né? Um grande abraço e até a próxima. Tchau.
Where no man has gone before.